Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, estamos recebendo hoje aqui o presidente da OAB do Paraná, o Dr. José Augusto Araújo de Noronha. Presidente, obrigado pela presença aqui com a gente.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do seu programa e esclarecendo pontos importantes sobre a nossa profissão e sobre esse momento que vive o nosso país.
Presidente, a OAB acabou recentemente de entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. No momento em que a gente tem visto uma disputa grande entre os poderes do país, nessa divisão de equilíbrio do poder, como é que o senhor vê a participação do advogado? Que a gente fala muito do poder judiciário, do executivo, do legislativo e até alguns falam do Ministério Público como uma nova força, um quarto poder, digamos assim. Uhum. E a gente se esquece muito do lado do advogado, que é o responsável por defender o cidadão, por defender a sociedade.
Veja, Tony, inicialmente eu queria dizer que eu tenho uma honra muito grande em presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, principalmente nesse momento em que nós vivemos uma crise ética, política, institucional, sem precedentes desde a nossa redemocratização do nosso país. E a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente por força de lei, nós somos obrigados a defender a Constituição Federal. Não é uma faculdade da OAB. Nós temos como uma das nossas funções principais, está lá previsto no artigo 44 da Lei 8.906, fazer a defesa da Constituição, da boa aplicação das leis, do Estado Democrático de Direito, das liberdades. E essa é uma obrigação da nossa instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela já foi protagonista em outros momentos, como foi no caso do impeachment do presidente Collor, junto com a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que apresentou o pedido de impedimento do presidente Collor. Também apresentamos o pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff quando achávamos e achamos que estavam presentes os requisitos. E isso houve democraticamente uma votação entre todas as seccionais e assim se deliberou por ampla maioria no caso da presidente Dilma. E acabou se optando, na época, o deputado Eduardo Cunha, por seguir com o pedido que tinha sido feito anteriormente pela Janaína Pascoal. Mas o pedido da OAB era muito mais amplo do que apenas aquele daqueles fundamentos que constava no pedido que foi feito pela doutora Janaína Pascoal. E agora, em face das gravidades dos fatos, das denúncias que vieram a público, o Conselho Federal da OAB também, cada um ouvindo as suas subseções e principalmente ouvindo as seccionais, se o Conselho Federal se reuniu e por 25 votos a 1 decidiu que existiam sim os elementos para a abertura do pedido de impedimento. E é muito importante a gente separar o que é um pedido de abertura do de efetivamente ter ali caracterizado efetivamente os elementos para o impedimento. Porque quando se abre um pedido de impedimento, se vai fazer o contraditório, se vai colher as provas, se vai dar a ampla defesa, se vai dar a oportunidade de efetivamente se averiguar se aqueles fatos e fundamentos que foram ali denunciados têm efetivamente o seu embasamento num conteúdo probatório. E a gente sabe, todos nós sabemos, que um pedido de impedimento de um presidente da República, ele leva em consideração, claro, um critério jurídico, mas também um critério político. Porque nós precisamos sempre que a figura maior do nosso país, que é o presidente da República, ele goze de credibilidade capaz de bem representar e bem administrar os interesses de todos nós. Afinal de contas, ele faz toda a gestão, nomeia ministros do Supremo, nomeia integrantes dos tribunais superiores, cuida do Banco Central, nomeia os nossos, principalmente os nossos embaixadores. Enfim, é um poder muito grande para uma pessoa que efetivamente não tenha credibilidade e respeitabilidade exercer esse cargo. E a Ordem dos Advogados, um voto substancioso, entendeu que nesse caso, pela gravidade dos fatos que foram denunciados e pelo que foi confirmado principalmente, porque veja, assim como no caso da presidente Dilma, não se levou em consideração os áudios que foram mencionados, mas e sim as provas e as confirmações que foram feitas, e nesse sentido a OAB concluiu que estavam presentes os requisitos.
O senhor falou da crise de ética. Temos um presidente questionado um presidente sobre o qual pesam essas provas que o senhor citou, acaba sendo um golpe na luta por manter a ética na política do país. Porque ele deveria representar, ele deveria ser a figura que representasse isso, né? Porque, como o senhor disse, as responsabilidades são muitas na figura do presidente.
Sem dúvida, Tony, porque imagine, nós precisamos hoje de representantes, todos nós, que efetivamente estejam lá para servir a nação e não para dela se servir. Esse é um conceito fundamental. E nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos essa obrigação, inclusive, de estar vigilantes e apontar, seja de qual partido for, seja de qual ideologia for, os desvios de conduta que efetivamente acontecem no âmbito da administração pública estadual, municipal ou federal. E nesse mistério que nós temos em defesa da sociedade, também é o papel da OAB, eu gostaria de pegar um gancho na sua pergunta anterior e dizer que é muito importante também que nós consigamos evitar um denuncismo, gerar condenações, evidentemente, sem garantir o direito à ampla defesa, ao contraditório. E muitas vezes nós já verificamos pessoas que foram acusadas, às vezes são têm o seu nome levado a uma exposição pública e depois se demonstra que ela efetivamente não tinha nenhuma participação nos fatos que foram mencionados. Isso seja pela autoridade policial, seja às vezes numa denúncia do Ministério Público, às vezes seja por uma notícia que é dada em algum veículo de imprensa. Então, claro que nós temos que preservar também esse binômio, que é efetivamente apurar, investigar, denunciar, mas também com bastante responsabilidade para que também não sejamos, cometemos injustiças que às vezes são irreparáveis.
Presidente, eu queria tratar da questão, o senhor está falando aí, a gente falou desse conflito de poderes e há uma grande discussão até dentro dos poderes, né? Agora, recentemente, tem aí alguma troca de farpas entre a Força-Tarefa da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes, que é integrante do Supremo Tribunal Federal, e essas trocas de farpas acabam ficando por conta da gente, da imprensa, né? Uma entrevista aqui, uma entrevista acolá, uma declaração aqui ou nas redes sociais. O Deltan Dallagnol, que é um dos integrantes da Força Tarefa, e o Gilmar Mendes são muito ativos no Twitter, que é uma mídia social que tem feito sucesso entre essas figuras importantes no cenário nacional. Como é que o senhor vê essa discussão entre a necessidade de investigar a Lava Jato, a acusação de que de vez em quando a Lava Jato ultrapassa os seus limites? Como é que o senhor encara essa discussão? Está faltando aí estabelecer algum tipo de equilíbrio nestas relações?
Veja, nós temos visto que às vezes há um excesso de manifestação de alguns julgadores que efetivamente têm a função de dizer o direito e ter a última, no caso do ministro Supremo, ainda mais, de dizer a quem cabe o direito. A partir do momento que se manifesta sobre toda e qualquer situação, inclusive sobre situações políticas, me parece que esse não é o papel do julgador. Eu prefiro sempre os julgadores mais discretos, aqueles que efetivamente falam nos autos e se manifestam dentro do processo. Isso é mais favorável à democracia. Eu não vejo problema nenhum de num congresso, numa conferência, se haver uma exposição sobre fatos e sobre a cena política, mas não a toda hora, em casos, inclusive, que ainda vão ser julgados e analisados por um colegiado, pela Suprema Corte. Isso, no meu modo de ver, não é bom para a democracia, porque aí se acaba se estabelecendo contraditório, não aonde deve ser estabelecido, que é no processo judicial, mas aí se estabelece através das redes sociais ou através da imprensa, o que efetivamente, no meu modo de ver, não colabora para o objetivo maior, que é fazer justiça. Eu tenho assistido, e eu com muita preocupação, algumas manifestações exageradas de ministros com relação a temas absolutamente alheios ao que eles efetivamente devem decidir e se manifestar. Inclusive, até com alguns tentando interferir no processo legislativo, no funcionamento do poder executivo, e efetivamente esse não é o papel de um julgador e do ministro Supremo. E nesse ponto, eu acho que o ministro Fachin, por exemplo, ele tem saído muito bem. Ele é um julgador discreto, que fala nos autos, e assim tem feito o seu papel. Podemos discordar ou concordar com as decisões que ele toma, mas, efetivamente, a postura dele como magistrado tem sido, por exemplo, exemplar. A teoria era assim também, tinha o ministro Celso de Mello, também que é o decano, tem essa característica, a ministra Rosa Weber, e a própria ministra Carmen Lúcia, que tem uma credibilidade muito grande no meio jurídico.
Eu estou conversando aqui com o presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Eu vou fazer um rápido intervalo nessa conversa, nós voltamos já já. Quero falar um pouquinho também sobre o trabalho do advogado na questão da Lava Jato. Já já a gente volta para continuar esse papo aqui.
Paraná de hoje, volta já.